Porque este assunto é grave, situou-se no plano da difusão de uma boataria pelo Brasil inteiro, é o que se supõe, prejudicou pessoas, prejudicou patrimônio público, e é preciso que se esclareça quem foi o responsável por isso daí. Uma coisa é certa, da oposição, de nós, sabermos de um fato como esse, jamais seria ato de burrice. Agora, a coisa precisa ser esclarecida? Precisa. Até para que o programa Bolsa Família, que nós queremos que continue, que prossiga, melhorado, consertado, objetivando encaminhar as pessoas para um patamar melhor de vida, merece, em nome do seu, de sua continuidade, merece a explicação. Este fato que maculou, que colocou na cabeça das pessoas uma dúvida, continua ou não continua, até em nome disso, da reafirmação de que continua, é preciso que se encontrem os responsáveis pela divulgação, pela difusão do perverso boato que levou pessoas ao desespero. As agências da Caixa Econômica, com seu cartãozinho na mão, brandindo em busca do último refúgio, da última esperança. Mas, senhor presidente, senhora presidente, senhores senadores, eu gostaria de fazer uma apreciação sobre, ainda que rápida, sobre o momento que estamos vivendo. Senador Romero Jucá, o jornal Globo, deste final de semana, divulgou um dado estarrecedor. A máquina pública, os 39 ministérios do Brasil, o funcionamento dos 39 ministérios do Brasil custa 58 bilhões de reais por ano. É mais do que o dobro do que custa o Bolsa Família. Eu vi e já sabia que existe na esplanada dos ministérios um prédio chamado Torre de Babel, onde existem instalados ou amontoados funcionários de vários ministérios. A fotografia de um dos jornais do domingo mostra a reunião do ministério, 39 ministros com mais a presidente. Parece um pequeno comício. É impossível. Um presidente, eu já fui governador, eu sei como é possível você ordenar administrativamente o movimento de um governo. Fui governador 8 anos. Eu sei como é que você consegue construir as barragens, as estradas, as escolas, os hospitais, as creches. É você comandando, cobrando, tendo contato pessoal com o executor. Com 39 ministros, impossível. É impossível, mas existem 39 ministérios que custam 58 bilhões de reais, o dobro do Bolsa Família por ano. E que ocupam um prédio na esplanada dos ministérios, onde estão 3 ministérios, a estrutura de 3 ministérios, onde as pessoas se encontram no elevador e não sabem nem que pertencem a uma mesma estrutura de governo. Porque é a confusão institucionalizada. O que é que está ocorrendo neste país? E eu acho que é momento de fazermos uma reflexão. O Brasil, que foi governado por Fernando Henrique Cardoso, num dado momento viu o milagre acontecer, o fim da inflação, com o Plano Real. Um plano bem montado, com responsabilidade, com determinação, que fez com que a inflação, que era um dragão indomável, fosse finalmente domado. E o Plano Real aconteceu, muitas coisas importantes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal aconteceu, as finanças públicas se estabilizaram a partir de metas de inflação, a partir de banda cambial estabelecida, o fim da conta única, da conta movimento. Uma série de coisas aconteceram que colocaram a economia do Brasil no trilho. Quando isso aconteceu, ganhou a eleição o ex-presidente Lula, que não tinha treino, nem tinha grandes quadros, e assumiu a presidência da República e, por cautela, boa cautela, assumiu a presidência e colocou no comando da economia do país pessoas com compromisso com o que tinha dado certo. Tudo aquilo que tinha dado certo no passado. Ministro Palocci, etc., etc., etc. Durante um bom tempo, e aproveitando a bonança internacional, O Brasil caminhou corretamente no trilho que Fernando Henrique havia deixado e avançou. Entramos na bonança internacional e passamos a ter recordes de exportação, a atividade econômica cresceu, a receita fiscal cresceu, e aí perdemos a grande oportunidade de fazer o que, por exemplo, Colômbia, Peru, Chile fizeram. Com um superávit fiscal, você partiu para fazer fortemente infraestrutura com recursos do Tesouro e baixar a carga tributária. Porque já que havia recurso próprio suficiente, você não precisava arrecadar tanto, não precisava tirar tanto da economia e podia fazê-la competitiva provendo de infraestrutura de estradas, portos, aeroportos, comunicações. Fazer da infraestrutura do Brasil um instrumento de abaixamento do custo do Brasil para possibilitar que a produção brasileira fosse para os brasileiros, mas também fosse vendida para o exterior, possibilitando que a economia do Brasil fosse maior do que o mercado interno do Brasil. Isso até um certo momento aconteceu. O que ocorre hoje é a constatação de um fato que, lamentavelmente, nos entristece. Do primeiro momento, onde os fundamentos da economia do governo que havia passado foram atendidos, quando o governo do PT se instalou e tomou conta do governo, aí botou as garras do lado de fora e começou a acontecer aquilo que produziu os resultados nefastos de hoje. Primeiro, agigantou-se o Estado com a instalação de um ministério atrás do outro para atender a necessidades político-partidárias de uma aliança. Chegamos a 39 ministérios. Segundo, pelo fato de a máquina do Estado custar o que eu acabei de dizer, 58 bilhões de reais hoje, passaram a elevar progressivamente a carga tributária. Ao invés de aproveitar os superávites fiscais para baixar a carga tributária, pelo contrário, com a gastança pública, passaram a subir a carga tributária, que chegou hoje a 36%, 37% do PIB, uma das mais altas do mundo. Eliminando a possibilidade da competitividade do Brasil, porque não tem infraestrutura à altura e nem tem carga tributária civilizada. Se lamearam na corrupção do Mensalão e passaram a prometer, por marketing político, aquilo que não estão fazendo. Prometeram a transposição do São Francisco, não fizeram. Anda pasto e cágado. Prometeram a ferrovia Norte-Sul, não fizeram. Anda pasto e cágado. Prometeram o trem-bala, ficou na ideia. E prometeram tudo, eles são mestres em inaugurar promessas. Agora, entregar obras é outra conversa. O que se vê hoje é um Estado em grande dificuldade, com já déficit da balança comercial, com a arrecadação em queda, com a atividade industrial em queda franca, com a atividade econômica deprimida e com os investidores inibidos no rumo do investimento. Inibidos no sentido de não se sentirem encorajados a fazer investimentos. O governo, de certa forma, de um ano para cá, acordou. Depois de botar as garras de fora, de adotar o seu modelo, resolveu entender que aquilo que deu certo no passado, pelo fato de eles não terem alternativa, era o único caminho para repor o Brasil no trilho. Aí, puxaram para aquilo que é o certo. O Estado não tem recurso público para investir? Lança mão do recurso privado, através dos processos de concessões, privatizações, parcerias privadas. Só que tudo isso eles fazem encabulados, sem convicção. Exemplo mais claro do que esse é o da medida provisória dos portos, que nós acabamos de votar. O que custava, senador Requião, o que é que custava ao governo, que queria, como todos nós queremos, melhorar o desempenho do sistema portuário do Brasil, o que custava ao governo chamar a oposição que raciocina como raciocina, em que acha que é preciso mudar o sistema e o modelo, de abrir a oportunidade ao capital privado para o investimento em portos, o que é que custava ao governo estabelecer um diálogo produtivo com a oposição, já que essa é a nossa praia, para produzir um modelo bom para o Brasil? Não. Não porque eles não queriam dar o braço a torcer. Já encerro, senhora presidente, já encerro. Não queriam dar o braço a torcer. O que eles queriam era que a medida provisória dos portos traduzisse uma vontade deles que não é deles. Eles estão fazendo porque não tem alternativa, porque malograram. Deviam ter feito isso há 6 anos, 7 anos atrás. Estão fazendo agora sem querer mostrar que deram o braço a torcer. Por isso é que não se entenderam conosco para fazer, ao invés de uma votação em madrugadas e madrugadas, votação simbólica. Que faríamos? Mas resolveram esticar a corda, permitir que no debate os argumentos de corrupção dominassem as tratativas e nós nos ausentássemos do debate por não queremos colocar a digital em algo que parecia podre. Outra, a Petrobras, cuja autossuficiência em matéria de consumo para o Brasil foi anunciada com pompa e circunstância, as mãos sujas de petróleo do presidente Lula nas costas do macacão. O que aconteceu hoje? A Petrobras, olha politicamente, produziu um fato, e já concluo, senhora presidente, um minuto só, produziu um fato. Há 5 anos não havia leilões, por uma razão simples, é que mudaram o sistema de concessão que possibilitou a autossuficiência do regime do governo Fernando Henrique Cardoso para um regime de, não mais concessão, mas de partilha, onde a Petrobras descapitalizada tinha a obrigação de participar com 30% de cada empreendimento. E o dinheiro da Petrobras para participar compulsoriamente dos 30% não tinha. Para os novos leilões, na surdina, voltaram ao antigo regime de concessões, ou seja, voltaram ao que deu certo. Eu faço essas observações porque eu acho que o Brasil, que nos ouve inclusive aqui, precisa acordar. O governo do PT está querendo evoluir para o nosso modelo. É a filial do que deu certo. Entre ficar com a filial do que deu certo e ficar com a matriz do que deu certo e sabe como dá certo porque age com convicção, eu vou insistir, vou ficar e vou permanecer na matriz que deu certo. Muito obrigado, presidente.